A mãe pode correr risco de vida por estar gerando um feto que tenha alguma deficiência? A doutora Lucinda Maria Silfo, especialista em ultrassonografia, ginecologia e obstetrícia, ela dá o seu testemunho de que não há a menor justificativa para o aborto no caso de um feto com anomalia. Vejamos o seu depoimento. Ela diz, na qualidade de médica de saúde pública, ultrassonografista, ginecologista e obstetra, especialista em administração de hospitais públicos pela Escola Nacional de Saúde Pública, fundadora e diretora do Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães, antiga maternidade, na qual trabalhei desde 1975, desejaria manifestar minha posição com relação ao tema aborto por anomalia fetal, muito candente em todo o país e, de modo especial, no Distrito Federal. Para justificar o aborto no caso de má formação do feto detectada por exames de ultrassonografia, costuma-se dizer que a gestante corre risco de vida, aparecimento de polidramine ou toxemia gravídica, etc., descolamento da placenta, etc. Cabe a mim dizer que tais riscos são inerentes a qualquer gravidez e são perfeitamente evitáveis e tratáveis se houver um bom acompanhamento pré-natal. O tratamento é a drenagem, evitando-se consequências de um aumento desordenado do líquido amniótico. Caso não fosse assim, seria necessário defender o aborto nos casos de polidramínio idiopático, no qual as crianças são normais, nos casos de gestantes diabéticas, de gestantes gemelares, de gestações de fetos macrossômicos, etc. A preocupação com a saúde materna, no caso, é hipócrita. Trata-se da defesa do aborto eugênico como a tentativa de desviar a atenção para o risco materno. Então vejam bem, meus irmãos, esse testemunho. E um outro testemunho é dado pela doutora Lúcia Pedroso Barbosa, médica ultrassonografista, mãe de 7 filhos, numa carta que ela enviou ao jornal O Globo há um tempo atrás. E ela diz exatamente o seguinte: sou médica e mãe de 7 filhos, sendo 5 biológicos e 2 adotivos. No dia 6 de março de 2004, ao ler o jornal O Globo, havia me deparado com um artigo de autoria de uma antropóloga intitulado O Direito ao Aborto, que tratava especificamente do caso de malformações fetais incompatíveis com a vida, como a anencefalia, e defendia a prática do aborto terapêutico em tais casos. Coincidentemente, na quinta-feira, dia 11 de março de 2004, veio uma paciente ao meu consultório de ultrassonografia com o intuito único de relatar sua experiência a esse respeito. Há poucos meses, ela se encontrava grávida de um filho anencéfalo, veio então ao meu consultório para um exame e disse estar se sentindo oprimida, pois seu médico havia recomendado a interrupção da gravidez, o que ela não desejava fazer. Eu lhe expliquei na época que não havia nenhuma indicação clínica para tal procedimento, ou seja, que ela não corria nenhum risco, e se mesmo sabendo que seu filho não sobreviveria, de qualquer modo preferisse esperar para que as coisas acontecessem naturalmente, poderia fazê-lo sem problemas. Meu filho viveu apenas 2 horas, disse-me ela, nesta última visita, mas eu estou em paz. Depois de alguma reflexão, baseada em meus conhecimentos de médica e de mãe, gostaria de expor alguns pontos que penso não estarem bem esclarecidos. Primeiro, o termo aborto terapêutico não se aplica no caso da malformação incompatível com a vida, pois terapêutico refere-se a tratamento. E com uma clareza cristalina, é possível perceber que o aborto desses fetos não trata doença alguma. Na minha experiência profissional, vejo com igual clareza que a antecipação do parto não trata, como sugere a antropóloga, senão sequer os danos psicológicos à família. 2. A gestação de anencéfalos, assim como de outras malformações inviáveis, não coloca a vida da gestante em risco. A informação em sentido contrário é completamente infundada e diria que até irresponsável, só aumentando equivocadamente o sofrimento da gestante que se encontra neste momento tão crítico. Terceiro, como última ponderação, gostaria de citar um valor que ensino repetidamente aos meus filhos: a vida não é como nós queremos, entretanto, é maravilhoso vivê-la. Para que possamos ser felizes, é urgente aceitar e amar a vida como ela se nos oferece. Os filhos não são o reflexo dos nossos sonhos, são seres independentes de nós e eles têm sim o direito à vida. Não nos cabe julgar se ela é ou não como nós sonhamos. Acho que é preciso parar de sonhar e começar a viver. Gostaria, antes de encerrar, dizer que o amor que temos pelos filhos não está na dependência de quanto tempo temos para viver com eles, 9 meses ou 90 anos, ou de quão perfeitos eles são. Digo isto tranquilamente, pois tenho um filho deficiente visual, que não nasceu da minha barriga, mas renasceu pelo meu coração. Lúcia Pedroso Barbosa. Fiquemos aí, meus irmãos, com o testemunho bonito desta médica.